Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Apontando o Dedo, o seu giro de notícias do Dedozinho semanal. Calma.
Você está vendo o que eu passo, né?
Ah, meu Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Dedozinho. Porra! Calma. Eu tô tenso. Sabe o que é isso, chat? É que a gente tá ao vivo. É o primeiro Apontando o Dedo ao vivo da história deste feed do Dedozinho. Então eu estou ligeiramente tenso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Apontando o Dedo, seu giro de notícias em semanal, em duas edições, ou em duas edições semanais, aqui no Dedozinho. O meu nome é Chu. Eu estou aqui com ele, o Nikito.
Dali. Estou tímido, estou tímido também, entendeu?
Eu tô uma em pessoa, choque,
uma
mano.
Uma pessoa tímida. Eu... Ai, cara, privatizaram o correio, velho. Sabe?
O cara nem falou das nossas
minutos
redes sociais.
Minutos antes,
já...
calma, ainda tô no meu texto introdutório aqui, você dá licença, com licença, obrigado.
Desculpe, perdão.
Lembrando sempre de... Não. Lembrando sempre de nos seguir nas nossas redes sociais, @ Dedozinho em tudo. É em tudo. Tem Instagram, é tudo. Twitter, Twitch, que a gente tá, que nem o Chu falou aí, a gente tá na nossa primeira live. Estamos sempre testando formatos e testando meios de servir mais conteúdo e conteúdo melhor. E vamos nessa.
E vida de...
No sapatinho. Não tem
vida de produção online é isso, né? Não adianta fazer o podcast. Tem que ter o podcast, tem que ter um Instagram, tem que ter um Twitter, tem que ter uma Twitch, tem que ter... Enfim. E aí quando você vê, você tem 3 navegadores e 5 redes sociais pra tomar conta.
Os 3 navegadores é muito burrice sua, cara, gente.
Vai tomar no seu cu. aproveito pra mandar um beijo pra Rai, que tá fazendo a função de nossa social media no Instagram e tá insana de trabalhos, e talvez por isso você que nos escuta pode reparar que o Instagram tá meio parado, mas ele está meio parado porque nós somos poucos para tomar conta de muita coisa, e nesse momento a pessoa que mais coordenava o Instagram tá ocupada resolvendo outros BOs da vida adulta, chamados TCC. Tem TikTok, inclusive, TikTok que eu honestamente nunca vi porque eu sou cringe demais para esse rolê. Mas eu preciso dar um pulo lá e ver como que tá acontecendo essa bagunça, essa balbúrdia.
Cara, o TikTok é um negócio que eu aderi muito fácil ao Shorts do YouTube. Ou seja, o problema não é o formato.
O dia.
Porque no Shorts no YouTube eu sigo muito o canal de Do Yourself, tá ligado?
Uhum.
E aí tem um canal de marcenaria, que o cara ensina a tirar prego empenado de madeira inchada, sabe? Essas coisas.
Cara, mas...
E eu tô viciado nisso, cara, é bem legal. Mas no TikTok não dá, porque em vez de mostrar vídeos de coisas que eu sigo, eu segui a galerinha legal lá. Segui o Silva Zoão, segui aquela mina que... Nossa, eu não vou lembrar o nome dela. Que ela comenta os vídeos e dá aquela... Sabe? Que ela comentou do menino crente não. Lá que... Falou, não, porque os humanos, se tivesse um cachorro, o seu cachorro ou um humano que você não conhece pra você salvar, quem você salvaria? Ela, meu cachorro. Entendeu? É um conteúdo engraçado, mas o TikTok fica mostrando um vídeo de gostoso rebolando.
De
shortinho. E aí eu não sou o público-alvo disso.
Cara, é o drama do algoritmo tentar te vender o que mais sai, né? É o problema do Instagram. Você faz um perfil novo no Instagram e entra no explorar e... Só tem mina seminua, tá ligado? Tipo, não que sejam problemas fazer... mina estarem seminua, mas não é o que eu quero ver. E aí é um saco usar o explorar do Instagram
tudo,
por causa disso.
Tudo é contexto, né?
Uhum.
E...
Nossa, sim, contexto.
E o algoritmo do YouTube, do meu YouTube, é alimentado já tem décadas. Então ele sabe que eu quero ver... Tem um shorts no YouTube que eu adoro. Daí eu sigo esse no Instagram também, mas o Instagram não me mostra, por isso que eu não entro. Que é o cara, ele filma com uma lente macro um limão, e aí ele esquenta uma faca e corta o limão. Tipo, em muito zoom. É uma delícia, uhum, de ver isso. Mas só o YouTube me traz esse tipo de conteúdo alternativo, que é pra quando você tá cansado de ver notícia, depois de gravar um podcast sobre notícia, você quer derreter, sabe? Você não quer, ai, nossa, olha só, não, eu quero ver o cara cortando limão na câmera macro.
E não são só muitos anos de algoritmo te estudando. O algoritmo do YouTube, ele é composto por tudo que o Google faz, então ele tá em todos os lugares. Ele Google. Sabe.
E eu quero aqui fazer uma crítica ao Spotify, porque eu escutava no agregador, mas como tenho deduzindo, eu tô escutando deduzindo pelo Spotify. E tem muito podcast exclusivo do Spotify agora.
Uhum.
E aí, quando eu termino um episódio, eu tenho que colocar um timer pra quando terminar o episódio, ele parar. Porque senão, ele termina e toca, sei lá, é Luan Santana. Nossa. Em sequência. E eu nunca escutei isso na minha vida. Eu odeio isso. Tipo, Spotify, por quê, cara? Quando eu usava Spotify, eu escutava, sei lá, Bar. E Barões da Pisadinha. E Five Finger Death Punch. O cara vai colocar Luan Santana pra
porque
mim.
Porque o algoritmo não consegue saber o que te mostrar, né? O cara vai de Bar a Barões da Pisadinha. Aí realmente...
entre Bar e Barões da Pisadinha, o que que tem? Luan Santana, claro.
Tá no meio do caminho, cara.
Não tá fora do caminho.
Ah, tá no meio do caminho, pode
No
confiar.
Meio do caminho tá molejo.
Vamos voltar pro programa? Eu vou fingir que eu tô gravando o backup, se você precisar de backup...
Ah, agora o backup Isso. É a Twitch.
É um péssimo backup, mas ok. Não eu escuto o podcast direto no site, disse o Carlos aqui no chat. Eu também.
Melhor é que eu só consigo sentar no PC quando eu consigo à noite. E aí eu escuto tudo no celular.
Nossa, Vini, não escuta o deduzindo. Eu tô chateado.
Ah, claro que ele não escuta, né, cara? O Vini, ele é conhecidíssimo por ter mau gosto.
Cara, defende. Eu tava ontem, eu acho, elogiando o Esquadrão Suicida novo no Twitter. O Vini não tem, tá ligado?
Ele não gostou?
Não, ele gostou. Tava elogiando.
Perigoso, perigoso. Ah, eu achei legalzinho o.
E...
Geralmente, o filme que eu quero ver, eu não vejo trailer. Então eu tô vendo todos os trailers do Esquadrão Suicida 2 e tô achando legal. Que não é o Esquadrão Suicida 1, é aquele filme que o trailer é melhor. Então, se você ver só o trailer do Esquadrão Suicida, você vai ter uma experiência audiovisual incrível, cara. É, tiro de metralhadora combinando com a música do Queen. São filmes que o trailer é melhor, cara. Isso é muito bom.
É Gabrielen mesmo? É, tá, ok. A Gabrielen tá defendendo o Luan Santana. Falou, não fala mal do Luan Santana, ok?
Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar.
Tá bom.
Pera, Meteora da Paixão é do Luan Santana?
É. E o Vini tá lambendo, puxando o nosso saco, não era lambendo, desculpa, ele tá puxando o nosso saco, falou, mentira, o único programa que eu escuto é o Apontando o Dedo.
Mas
isso
poderia
aí,
ser.
Prossiga assim. É, a gente começou esse programa muito errado, muito torto, e aí infelizmente a gente vai ter que começar a falar coisa séria, e aí eu já tô vendo que não vai dar pra acompanhar o chat, porque senão a gente vai desvirtuar muito, tá ligado? Então, chat, dá aquela seguradinha, tá ligado?
Não vai dar pra acompanhar tanto.
Mentira, não dá uma segurada não. Vai escrevendo aí, escreve pra caralho, pra dar bastante movimento a Twitch, tá ligado? Reconhecer a gente, o engajamento. Mas, infelizmente, não dá pra gente ficar prestando atenção no chat. Infelizmente mesmo. Embora eu esteja lendo vocês aqui. A Gabi acabou de dizer que é Luanete. Tudo bem.
Nossa, agora entendi jogo. Porque ele... A Gabi é a Gabi do projeto, né?
Eu não sei. Acho que não. Dedada Nakini especial fazendo Oscar de melhores trailers. Porra, seria do caralho. Seria do caralho. A gente interage entre a gente. Por favor, tá? Eu vou parar de prestar atenção no chat. E vamos ter que começar de um jeito muito triste. Sucede o seguinte. A Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, também conhecida como Amiga, lançou um manifesto hoje em decorrência do assassinato brutal de uma jovem indígena de 14 anos. E a nota segue. A Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, Amiga, viemos por meio deste manifesto repudiar e denunciar o crime de barbárie cometido na tarde desta quarta-feira 4, no setor Estiva, da terra indígena do Guarita, no município de Redentora, contra a jovem de apenas 14 anos, Daiane Griá Salles, indígena caingangue, moradora do setor Bandeiras da terra indígena do Guarita. A jovem Daiane foi encontrada em uma lavoura próxima a um mato, nua e com as partes inferiores, da cintura para baixo, arrancadas e dilaceradas, com pedaços ao lado do corpo. Temos visto dia após dia o assassinato de indígenas, mas parece que não é o suficiente matar. O requinte de crueldade é o que dilacera a nossa alma, assim como literalmente dilaceraram o jovem corpo de Daiane, de apenas 14 anos. Esquartejam corpos jovens, de mulheres, de povos. Entendemos que os conjuntos de violência cometida a nós, mulheres indígenas, desde a invasão do Brasil, é uma fria tentativa de nos exterminar com crimes hediondos que sangram nossa alma. A desumanidade exposta em corpos femininos indígenas precisa parar. Estamos aqui reivindicando justiça. Não deixaremos passar impune e nem nos silenciarão. Lutamos pela dignidade humana, combatendo a violência de gênero e tantas outras violações de direitos. As violências praticadas por uma sociedade doente não podem continuar sendo banalizadas, naturalizadas, repleta de homens sem respeito e com postura humana, selvageria, repugnância e macabrismo. Quem comete uma atrocidade desta com mulheres filhas da terra mata igualmente a si mesmo, mata também ao Brasil. Mas saibam que o ódio não passará. Afinal, a violência praticada não pode passar impune. Nossos corpos já não suportam mais ser dilacerados, tombados, há 521 anos. Que o projeto esquartejador empunhado pela colonização violenta todas nós, mulheres indígenas, há mais de 5 séculos. Somos 448 mil mulheres indígenas no Brasil que o estupro da colonização não conseguiu matar e não permitiremos que a pandemia da violência, do ódio, passe por cima de nós. Parem de nos matar. A cada mulher indígena assassinada, morre um pouco de nós. Vidas indígenas importam. Gritaremos todos os dias, a cada momento, vidas indígenas importam. E a vida de Daiane importa. Importa para sua família, para seu povo e importa para nós mulheres indígenas. Somos todas Daiane Griá Caingangue. Exigimos justiça.
Exigimos justiça.
Aí a nota da amiga. É, em mais esse caso bizarro de violência contra os povos. Uma violência que é claramente de ódio e claramente direcionada por, enfim, razões provavelmente de exploração. Se não for de exploração, é simplesmente ódio pelo ódio que é, ou segue sendo, brutal. E, enfim, a Amiga é uma ONG, né? Ela tem uma ONG ou uma organização? Agora eu fiquei confuso. Eu acredito que é uma ONG. Eu vou procurar no Twitter porque eu sou desses. É uma organização, perdão, não é uma ONG. Mas, enfim, ela tá no Twitter, ela tá no Instagram. Não, ela é, não é, né?
Então é uma ONG.
É, faz sentido, faz sentido. E pra gente começar aí o programa com bastante bom humor. Isso foi uma ironia, por favor, hein? Bora, Nikita.
Bora, que... eu não tenho muito o que comentar disso, é mais pra... Você trouxe mais pra gente dar um espaço a esse tipo de coisa, né? Que a gente... Esse tipo de notícia, né? Que a gente...
E é uma pauta que precisa... Precisa ser trazida, né? A gente não tem condição de trazer todas as pautas que acontecem no Brasil em todo o programa. Seria impossível. Então a gente acaba fazendo um filtro, e eu já falei uns programas atrás, acho que na primeira vez que a gente falou de luta indígena no programa, que, infelizmente, por conta da distância, né, da luta indígena com a gente, acaba sendo uma pauta que às vezes passa despercebida. E já teve uma outra situação da Amiga também lançar uma nota ou um manifesto sobre o assassinato de algum indígena morto de maneira ridícula e brutal. E na época a gente tentou fazer um contato com a ONG para trazer elas aqui, né, para elas poderem elas mesmas falarem sobre.
Dar a voz, né?
E infelizmente não deu certo, acabou que passou batido, e, enfim, dessa vez estou fazendo a leitura para garantir que a leitura esteja aqui. Estou em contato com a ONG para tentar trazer essa nota na voz delas também, de repente algum comentário que elas queiram acrescentar, mas não podia deixar passar essa oportunidade e isso aqui. Falando de coisas menos brutais, um pouco, vamos à privatização dos Correios?
Vamos deixar para o final, para seguir uma ordenzinha cronológica?
Então vamos deixar para o final a privatização dos Correios.
Acidente com iceberg no Museu do Titanic deixa 3 feridos.
Ainda bem que agora foram só 3.
É engraçado que os caras é assim. Tem esse museu no Tennessee, nos Estados Unidos, que uma das atrações é as pessoas subirem no navio e quase se chocarem um iceberg. Só que passando todos os dias quase se chocando com o iceberg, às vezes acontece de você se chocar com o maldito iceberg. Foi isso que aconteceu, cara. Aí no Facebook tem uma nota da... os proprietários do local prestando esclarecimento sobre a situação. Essa noite ocorreu um acidente no Titanic Museum Attraction, em Pigeon Forge. A parede de iceberg desabou e feriu 3 visitantes que foram levados para o hospital. No momento, não sabemos a extensão dos ferimentos. Não é preciso dizer que nunca imaginávamos que poderia ocorrer um acidente como esse.
Queria dizer que em algum episódio de Rick and Morty acontece um acidente numa atração que eu imagino que seja paródia desse rolê, porque não é possível que, né, que a equipe, que a produção do Rick and Morty não soubesse desse parque, sei lá. Só que no caso do Rick and Morty, o acidente foi que eles não conseguiram bater no iceberg.
É, porque o roteirista do Rick and Morty é muito bom, né, mano?
Maravilhoso. A Rick and Morty é excelente.
Rick and Morty é que nem Jesus, mano. É da hora, mas o fã-clube
estraga. O fã-clube estraga pra caralho. Eu fiquei afastado de Rick and Morty por causa do fandom. E aí, quando assisti, graças à minha namorada, um beijo, eu tive que rever meus preconceitos. Mas enfim, cara, 3 pessoas ficaram feridas. Eu espero que não muito feridas, né? Que a matéria não entra em detalhes da extensão dos ferimentos.
Não é preciso dizer que nunca imaginávamos que poderia ocorrer um acidente como esse, pois a segurança dos nossos visitantes e equipe está sempre em primeiro lugar. O parque tem uma atração de bater no iceberg, mas beleza. Temos orgulho da qualidade da nossa manutenção e temos medidas para garantir que as diretrizes de segurança adequadas sejam respeitadas. No momento, a atração de Pigeon Forge está fechada. Nossos pensamentos e orações estão com aqueles que se feriram, assim como a família e amigo deles.
O que dizer,
logo após o acidente, o museu chegou a ser fechado de novo, reabriu no dia seguinte, mas a atração está interditada. E segundo o site oficial, esse museu tem cerca de 400 artefatos do Titanic.
Caralho.
Que afundou em 15 de abril de 1912, o mesmo ano do fundamento do maior clube brasileiro, o Santos Futebol Clube. Santos. Desculpa, tá tendo jogo, eu não posso assistir. Começou 9h15, eu tô acompanhando aqui de lado.
Desculpa, eu distraí. Eu distraí lendo o chat, o Carlos falou: vai ver, eles tinham uma porta grande dessa vez. Ok.
É bom você ter falado, porque e não ter falado porta grande o suficiente, porque aquela porta já era grande o suficiente pros dois, né? Você vê, cara, o Ítalo surfou numa prancha de isopor, aprendeu a surfar numa tampa de isopor. Você acha que uma porta de madeira do navio não ia segurar 2 pessoas? Ah.
Não, mas é...
Tá ligado?
Sei lá, James Cameron podia ter colocado uma porta menor lá no set. Não entendi aquele lance, não.
Podia ter colocado uma boia, né?
Aí era muito... né? Vamos pro próximo?
Vamos pro próximo, que eu com certeza sei qual que é. Aqui, peraí, eu achei ele já. Eu esqueci de abrir o link. Achei que ia ter mais comentários. Ó, como você é. É isso que eu corto geralmente no na edição.
Nada mais vai ser cortado nesse programa.
Matéria do El País. A síndrome do imperador, quando seu filho é um tirano. A matéria do Francesc... Nossa, mas que nomezinho. Francesc Miralles. Parece o nome de um Sesc, mas beleza. Dedicar pouco tempo e atenção e conceder caprichos são a garantia para a síndrome do imperador. E o que, que é essa síndrome do imperador? É quando... O que define ela é quando as crianças e adolescentes abusam dos seus pais. Sem a menor consciência. E geralmente a mãe costuma ser a primeira e principal vítima do pequeno tirano. Depois vai se estender para outros membros da família, depois para animais domésticos e depois para os amiguinhos da escola. E aí, nesse texto, ele fala sobre os principais causadores dessa síndrome do... Cara, todo mundo que estudou conheceu um menininho desse. Um pequeno tirano. Nossa, da sala, sim, de aula.
Sim.
E aqui ele, eu acho bem da hora essa notícia do El País, que tem paywall, mas...
Tem não.
Não tem paywall?
Não.
No meu apareceu aqui, ó. Assine para continuar lendo. No El País você pode ler até três colunas sem pagar. Aí depois você tem que assinar. Então, nossa, ele... Então, tá, se você tá. Já leu duas notícias do El País em 5 dias de um mês... Provavelmente você vai ter que pagar R$9. Mas se você já leu 3 notícias em 5 dias de um mês, provavelmente você já paga. E aqui ele aponta os fatores que coroam o imperador em casa. É pouca dedicação dos pais. Falta de limites.
Dedicação de tempo, né? Seria pouco tempo com o filho em companhia, isso, da criatura.
Falta de limites. Aquele filho que almoça dando ninho. Ser filho único, Chu.
Beleza, valeu. Entendi a indireta.
E assim, ele também traz que não é um transtorno psiquiátrico. A síndrome do impostor. Do imperador. Do impostor é psiquiátrico. Mas é uma disfunção educativa que pode ser corrigida. Então não é Ritalina que vai salvar a criança de ser um otário. E aí ele traz... ele também traz os meios de se combater e melhorar isso na pessoa, né?
Uhum.
Mas, claro que eu vou abordar muito superficialmente esse tema, então vai estar o link no estagiário do Twitter vai trazer o link dessa notícia aí, se você se interessar, né? E o jeito que ele fala aqui também ensina você a lidar com esse tipo de criança.
Uhum.
Do mesmo jeito que ele coloca o que causa e os sintomas, ele coloca os caminhos de atuação para lidar e melhorar esses pontos no pequeno cidadão.
Ele dá 3 pontos aqui, que lógico, o texto elabora, mas eu vou aqui só trazer as primeiras frases, né? Seria fomentar o desenvolvimento da inteligência emocional e a consciência. Parece bastante razoável, obviamente, né? Você dá pra criança... dá não, né? Mas você exercitar na criança a empatia. Enfim, ela conseguir perceber os próprios sentimentos, lidar com eles e perceber os sentimentos dos outros para poder também lidar com eles da maneira mais adequada. Ensiná-las a cultivar habilidades não violentas. Óbvio também, né? E é uma coisa que é comum entre professores você avaliar que se uma criança que é violenta na escola provavelmente vem de um lar violento, onde tem pouco espaço para um diálogo e as coisas se resolvem no grito ou na agressão direta mesmo. E colocar barreiras claras, que também é uma coisa bastante... assim, é lógico, né? Todos esses passos eles são bastante lógicos quando você pensa, mas eles são coisas difíceis de você colocar na hora que você está lidando com a criança mesmo. Então, esse último, principalmente, eu acho, né? Colocar barreiras claras, até onde é o limite, até onde a criança pode ir e tal. Mas, enfim, eu achei muito curioso você trazer esse artigo para cá. Achei ele quase fora de contexto, tá ligado? Mas muito bom, muito bom. A leitura dele é bastante interessante. Eu recomendo procurá-lo no nosso Twitter. Vamos pro próximo, Neguito?
Vamos pro próximo, porque o próximo é mais uma curiosidade, um pequeno fio do Twitter que eu vi, que uma turca postou foto de bolinhas de gude ou búrica. Foi de gato. E levantou a questão: como vocês chamam isso no país que vocês vivem? E aí ela deu exemplo do próprio país, que lá é misket.
Misket.
E aí tem americanos falando que nos Estados Unidos é Glass Alleys. Sempre o pior lugar, né? Na França...
É um cara que... Nossa senhora.
Na França, chama Bilis. Também. Nossa, é um pouco nojento. E na Bulgária? Na Bulgária tem um negócio engraçado, porque cada região chama de um jeito diferente. E aí ele faz uma lista. Link, Bubitik, Dajamenk, Bulitik, que parece ser a mesma coisa. Não, é Bubitik e Bulitik. Siritita, Gelnitik.
Bulitik, que lembra de Búlica.
Gudi, tem Gudi. Iskambalov, Iskalambalov. Kurtatsi. Tem um paraense Líquero. Que chama de Carambola.
Carambola, até sei Carambola. Porquê, mas nossa, parabéns aí pela visão.
Tem um cara no idioma aqui muito, eu não sei o que, que é isso não, que é Inzirde, mas não sei como, é um S com C cedilha, com cedilha. S com cedilha, parabéns, idioma desconhecido. Que é
Inzirde, em México, canicas.
Canicas é gostoso. Os países latinos sempre são os melhores, né?
Tirando na Sérvia, clicker. Na Sérvia? Sérvia, né?
Sérvia.
Clicker. Alguém fala marbles, que acho que seria o nome mais genérico em inglês. Eu acho. Porque já ouvi bastante.
É, mármore, né?
Marble?
Marble é mármore.
Acho que não, mano. É?
É, sim. É, escreve aí.
Meu Deus, vamos ser digitados. Desculpa, gritei no microfone. Acontece bastante. É mármore. Bastante. Marble chama mármore. Calma.
É. Na Alemanha, Murmel. Mas tem umas regiões que chama de clicker.
É, clicker no cérebro. Tem vários cérebros. Aqui comenta.
No Chile chama cat eyes. Eles devem chamar ojo de gato.
Eu não sei pronunciar isso. Tidaai?
Não sei.
Como som pro D? Tidaai ou Tidaai? Em Saraiki. Em áreas Saraiki do Paquistão. Saraiki deve ser uma etnia, suponho.
Na parte sul da Índia. Em Tamil Nadu, ele chama de Goligundo. Goligundo.
Knickers, nos Países Baixos.
Kanchai, no Paquistão.
Gucha, no Nepal.
Na Indonésia, Kelereng.
Muito bom, muito bom, muito bom. Essa podia ter ficado para a última, né?
Em Manado, chamam Kanikir.
Vamos para a próxima? Essa podia ter ficado pra última. Quando tiver uma curiosidade assim, a gente começa a guardar pro final.
É que eu achei legal trazer, porque a gente trouxe aquelas semelhanças da Indonésia. Foi Indonésia? Filipinas, desculpa, filipinos. E, pô, é divertido você ver essas, como chama, bolinha de gude, tá ligado? É um negócio que você não aprende em lugar, né? Eu não sei porque essas coisas aparecem pra mim, mas eu gosto.
É o então, algoritmo do Twitter fazendo o que faz melhor.
Tá rolando nos jornais locais de Criciúma. E aí uma usuária do Twitter, a Demonitaís, @Demonitaís, Thaís Geldin, trouxe alguns prints de algumas reportagens. Aqui no caso ela traz do 48.com, que é um jornal regional de Criciúma, que é duas mortes registradas na madrugada em Criciúma. Você, pô, tá morrendo até pouco, né? Se eu for parar pra pensar. Mas aí, o que aconteceu? Um homem e uma mulher morreram na região central, em casa, e os motivos não estão claros. O que aconteceu? Às 4 horas e 4 minutos da manhã, do dia 2 do 8, Os bombeiros foram acionados para um bairro dos comerciários. Subiram ao apartamento e encontraram uma mulher sem vida, deitada de barriga para baixo e sem sinais vitais. Às 5h18 no mesmo dia, os bombeiros foram até a rua Vitor Meirelles. Encontraram um homem com idade também não divulgada, estava também de barriga para baixo e sem sinais vitais. Só que aí, um dos leitores fez um levantamento de ocorrências parecidas nos últimos 2 dias em toda a região. Em Balneário Rincão, uma idosa de 60 anos sem sinais vitais no banco traseiro do carro. Em Araguá, idosa sem sinais vitais em sua cama. Em Passo de Torres, idosa sem sinais vitais em sua cama. No bairro comerciário em Criciúma, uma mulher encontrou sem sinais de vida em seu apartamento, que é essa que eu li.
Sim.
No centro de Criciúma, um homem encontrado sem sinais vitais no seu apartamento. E no centro de Araguá, um condutor de veículo encontrado sem sinais vitais sentado no banco dianteiro do seu carro.
Cara,
6 óbitos, idênticos em 2 dias.
Death Note, mano.
Death Note.
Death Note.
Caramba, você...
Matei.
Não, aí você tá se acusando, né, meu amigo? Aí o cara já se entrega no bagulho. Olha só, você tá vendo como é fácil pegar
o rapaz? Mas o Raito é pego assim, né, basicamente. É isso, mano. Death Note, mano. Não, não, não tem explicação, tá ligado? Assim, lógico, pode ser só uma puta coincidência de repente uma galera morrer num espaço de tempo muito curto de maneiras semelhantes.
Mas já diria Ezio Auditore: nothing is truth, everything is possible. Nada é verdade, tudo é possível, cara.
E se nada é verdade, mais ainda é possível. Quem que é esse mano que você citou aí?
O Ezio Auditore é um dos protagonistas da série Assassin's Creed.
Nossa senhora. 2021, o cara vai trazer.
Ou você não ouse. Ô, Vinícius, cadê o Vinícius? Tá aí ainda? O cara ousou. O cara ousou falar mal de Assassin's Creed.
Ah, 2021, tá ligado? Já passou esse rolê aí. Por isso que tem uma pessoa atrás do Chu, mas...
O cara disse que é só abrir a aba anônima que quebra esse paywall. Caramba, o cara tá em 2040, velho. Nossa, porque você só pode ler 3 e você entra na aba anônima? A não ser que eles rastreiem o IP, porque quando você clica aceitar cookies, eles têm acesso ao seu IP. Fica aí o teste pra quem quiser
explicação
testar.
Uma explicação complexa. Eu não preciso que eu uso Outline.com, você entra no Outline.com, joga o link daquele jornal arrombado que não deixa você ler os artigos e você lê.
Vocês estão da desinformação, por que as pessoas se... manchete, por que as pessoas se informam no Zap? Pague R$14,99 para ler o artigo completo.
Né?
Essa é uma... Aí, ela se explica muito facilmente, cara. Alô, Estadão? Não vou digitar em live.
Aproveitando que você desvirtuou o caminho do bagulho, o Carlos perguntou, é por isso que tem uma pessoa atrás do Chu? Se você viu que tem uma pessoa atrás de mim, no caso um Shinigami, é porque você plantou esse caderno na minha vida. Então pode ter sido você que matou essas pessoas e não eu. É isso.
Ou...
Matéria do G1.
Ou pode ser que o Carlos é um ceifador de almas. Desculpa, eu assisti Bleach. Então eu tô no...
Ah, essa eu perdi porque eu não vi Bleach.
É, claro que não. Você só assistiu um anime na vida. O cara virou otaku pra ver um anime, velho.
Evangelion. Que é o único anime que presta. Matéria do G1. Peitolé pra amenizar calor de Porto Velho. Mãe faz picolé de leite materno para bebê. E eu pergunto, se peitolé é de peito...
Cara, roubou minha piada
picolé?
Mesmo. Na cara do...
Você roubou no Twitter. Todo mundo viu essa piada no Twitter.
Mas sou eu que roubo as piadas, cara. Você roubou do ladrão.
Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão.
Vai ter 100 anos. Especialistas dizem que o leite pode ser guardado e congelado por até 15 dias. E o leite materno é alimento exclusivo dos bebês nos primeiros 6 meses de vida. Cara,
a gente não estraga? Depois que congela? Ou você congela ele e aí você, tipo, descongelou, toma na hora, pronto, resolveu.
Especialistas dizem que o leite pode ser guardado congelado por até 15 dias. É a primeira linha. Mas assim, uma mãe em Porto Velho pra para amenizar o calor de Porto Velho, que alcançou a temperatura de 38 graus no mês de agosto. Sim, no mês de agosto, que você tá aí de blusa. Porto Velho alcançou 38 graus, mas essa notícia tem um ano, sim. Mas um ano atrás, fazia 38 graus em Porto Velho. Aí não, aquecimento global, nada.
As formas são bem baratinhas, não custam mais de 5 reais e fora isso, não precisa de mais nada além do leite. Olha Amor, só. Que é o bebê, fará 6 meses na semana que vem, já fez 6 meses, e apresenta sinais de prontidão, que provam que ela está pronta para a introdução alimentar.
Olha só.
Ok. Aí, essa é uma boa maneira, bom, inclusive, de repente, para...
fazer a introdução alimentar, né?
Não, também, mas diria, inclusive, para, de repente, criança que tem, por qualquer razão, alguma dificuldade de pegar o peito e talvez o picolé seja mais fácil, ou apresente uma facilidade, enfim. Achei criativo.
Inclusive, eu quero aqui fazer uma propaganda, mas um informe, que a FATEC de Alimentos de Marília tem um trabalho extensivo em relação ao leite materno. Eles têm um centro de estudos lá, todo baseado nesse alimento essencial para os bebês.
Uhum.
É bem bacana lá o centro de pesquisa deles.
Só para a gente cumprir a função social aqui do negócio, alguns dos benefícios do aleitamento materno. Crianças amamentadas têm menos alergias, infecções, diarreias, doenças respiratórias e otites. O leite materno é um alimento mais completo para o bebê e tem tudo o que ele precisa para se desenvolver de forma saudável até os 6 meses de vida. Depois deve ser introduzida uma alimentação complementar de forma saudável e o bebê pode continuar mamando até os 2 anos ou mais.
2 anos? Meu irmão mamou, tipo, até os 5.
Caralho?
E você sabe o que é otite?
É de ouvido, não é?
Inflamação de ouvido.
É.
Todo mundo deverá sofrer de otite pelo menos uma vez na vida.
Que específica essa informação?
Segundo o Dr. Google.
Ok. O leite materno é um alimento que não causa poluição e não tem embalagem, portanto não agride o meio ambiente. Mais uma razão aí para alimentar as crianças com leite materno, tanto quanto der. Que eu entendo que existem dificuldades aí com relação ao modo de vida capitalista que dificultam essa tarefa. Com o patriarcado também.
Ah, é.
A amamentação ajuda a combater a fome e a desnutrição em todas as suas formas e garante a segurança alimentar e nutricional de crianças por todo mundo. Não à toa que a gente é mamífero, né? Tipo... tem toda uma classe de animais que são reconhecidos pelo fato de que eles mamam leite nas tetas de suas progenitoras. Então,
você é mamífero, Chu?
Né?
Então dá uma...
E crianças amamentadas têm melhor desempenho em testes de inteligência e se tornam adultos mais saudáveis e produtivos.
Olha só.
É isso. Essa informação é um pouco radical para estar trazida aqui sem nem Se tiver errado, é culpa do G1, não minha. Certo? Anda a próxima?
Mas tá certíssimo. Peraí que eu tô terminando a parte do desenho aqui.
Beleza, vamos pra próxima.
Vamos pra próxima. Servidores... Não, opa! Servidores e PM entram em conflito na reforma da Previdência em Santa Catarina.
É o seguinte, na tarde da quarta-feira 4, no caso ontem, em frente à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a polícia militar e trabalhadores que estavam ali manifestando o seu desagrado com a reforma da Previdência entraram em conflito. Para você que só nos escuta e não está vendo a live, eu fiz aspas com a mão. Porque, né, entraram em conflito. Risos. E aí no meio
desse... É a prova de efeito moral.
E bala de borracha.
Toda vez que eles falam bomba de efeito moral, eu imagino o cara tirando o pino da granada, assim, jogando. Aí cai a granada. Pá! Você é corno! Tá
ligado? Ai, meu Deus. Isso, enfim. A polícia de Santa Catarina, que, como eu já disse aqui, em Florianópolis, pelo menos, tem o hábito de fechar rolê de rua ou de expulsar as pessoas sem menor cerimônia, fazendo uso de equipamento não letal. Sendo que não letal aqui simplesmente implica o fato de que essas armas não matam, mas elas agridem. Não só a sua moral, como o seu físico. O seu,
elas
o
não matam, mas elas ofendem.
E nesse processo, um policial disparou uma bomba, né? E a bomba atingiu um deputado.
Parabéns.
Qual foi o deputado atingido? Eu tô procurando aqui, porque eu não lembro de cabeça.
O Nats, do PL.
Chegou na Alesk em meio ao conflito, ficou com os olhos irritados por conta da bomba, mas não foi atingido diretamente pelo produto. Ou seja, a manchete induz a erro. É isto. A votação desta quarta, que no caso não aconteceu, ao que parece, é o último rito do projeto enviado pelo governo estadual há cerca de um mês. Se as duas matérias, um projeto de lei complementar e uma PEC, forem aprovadas, seguem para a sanção do governador Carlos Moisés, que também segue sem partido. Eu não sabia que ele estava sem partido. O Carlos Moisés, que a gente comentou uns programas atrás, que estavam tentando impeachment ele, devido ao que parece uma compra fraudulenta de respiradores no curso da pandemia. E se ele fosse impeachment, ele seria substituído pela sua vice, que é nazista.
Empichado.
Encurtando as palavras. O que eu falei?
Empichado. Não, os dois estão certos aqui. Empichado.
Empichado é bonito também.
É bonito, lembra picho. Coisas que só o Chu gosta.
Pra ser... Eu vou responder nada. Para ser aprovada, a PEC precisa de no mínimo 24 votos favoráveis em dois turnos de votação. Já o projeto de lei complementar depende de no mínimo 21 votos favoráveis para ser aprovado. Também em duas votações. Segundo o governo de Santa Catarina. Não faço ideia. Segundo o governo de Santa Catarina, a proposta deve gerar a economia de 22 bilhões ao Estado nos próximos 20 anos. Não, calma. 1,1 bilhão por ano de economia. É uma boa economia, mas é que essa economia sai do bolso de alguém, né? E aí.
Aí vai sair de bolso de oficial de segurança pública, que vai começar a pagar propina. Vai começar a receber propina, porque ele não recebe pelo trabalho dele.
Não, e aí corre o risco dos caras entrar nessa louca de querer economizar dinheiro de tudo que é possível, e aí vai fazer que nem o governo federal, né, que tira dinheiro de tudo que dá, e não tira da polícia, por exemplo. Coxa, coxa.
Ele quer gastar R$1 bilhão pra fazer voto impresso. Roda, 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 e a gente critica o governo. É isso aí.
Esse programa existe pra criticar o governo. É isso. Se você tá aqui e apoia o governo, bom, tchau.
Ou... Não, mentira. É, a gente tá em live agora, eu tenho que... Vou cortar.
Vou pro próximo.
Grupo Cria Vaquinha junta 30 mil e doa Kombi para pastoral do padre Júlio Lancelotti fazer entrega a moradores de rua em São Paulo. A arrecadação foi liderada pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC por juristas do grupo Prerrogativas. Além de doações de paulistanos anônimos. Ajuda a mostrar a sensibilidade das pessoas com os irmãos de rua, com o frio. Que com o frio precisam ainda mais de atenção, disse Lancelotti. O nome dele é muito bom, né? Lancelotti.
Sim. Padre Lancelotti, que tem um trabalho aí de anos ajudando na região, na região central de São Paulo, né? Da capital São Paulo. Pelo menos levar comida e um pouco de conforto para moradores de rua, que obviamente estão em situação de rua porque, né, a vida é insana. E lógico, não tem o... para não dizer que não tem nenhum apoio da prefeitura paulistana, não tem apoio suficiente.
Objection, Your Honor.
E quando tem apoio suficiente, tem também a GCM pra tá lá pisando na cabeça de todo mundo, fazendo arruaça, enfim.
Eu quero só fazer uma nota rápida no reto, que o Dória entrou em contato com o Lancelotti a partir do dia 28/7, e a partir do dia 28/7 ele... O Dória pressionou o secretário de transportes da cidade de São Paulo, que ele é meio que o governador, e eles estão abrigando das 8 às 8 em estações do metrô moradores de rua. O projeto vai acolher 400 pessoas. Está acolhendo 400 pessoas a partir da quarta 28.
Essa não é uma movimentação do sindicato dos metroviários?
Não. É do Dória com o Lancelotti. O Lancelotti fez essa reivindicação no dia 27. O Dória entrou em contato com ele no mesmo dia, conversou com doadores da indústria privada que doaram cobertores e agasalhos, meias, para a coordenação do Lancelotti e do Zezé Preto da CUFA, da Central Única das Favelas.
Uhum.
E eles organizaram essa ação social para abrigar os moradores de rua em São Paulo, que até agora não há nenhuma morte de morador de rua por frio na cidade de São Paulo.
Calma. Isso nas estações.
Nas estações de metrô.
Tá, o Sindicato dos Metroviários de São Paulo anunciou também na semana passada que está abrindo as portas da sua sede para abrigar pessoas em noites de frio intenso. Entre 8 da noite e 8 da manhã, conta com fornecimento de abrigo e refeições durante a madrugada. A gente teve aí ao longo desses últimos dias, principalmente nesses dias de frio intenso que passaram, rolou sim morte de morador de rua. Pelo menos 17 pessoas já morreram nesse inverno na cidade de São Paulo.
Olha só.
Mano, puta velho, morri de frio.
Morrer de frio deve ser a segunda pior morte. Porque morrer afogado não dá, cara. Morrer afogado é... Mas vai ser um pouco raro isso aqui, porque... Parabéns aí, João Dória. E o Lancelotti, que... Por mais que provavelmente seja algo eleitoresco... Os impactos seriam maiores, né? Mas os impactos seriam bem maiores sem esse... E o Dória e o Lancelotti que já trocaram diversas farpas.
Uhum.
Que, pô... É que nem foi dito no meio do delírio em Brasília que muita gente votou no Bolsonaro porque ele não se finge. Ele mostra o que ele é. Mas ele é um maluco, então... se o cara é um calhorda... Não tô falando que o Dória é um calhorda, pô. Longe de mim, Dória. Meu bracinho vacinado aqui, ó. Um abraço. Não consigo criticar o Dória mais, hein? Não consigo. Que situação, velho. Que situação. Eu até me perdi o que eu ia falar, que foi muito contra o meu sentimento que eu falei aqui. Eu tô impactado.
Entendemos o sentimento, né? Tipo, de tempos em tempos, é lógico, como eu falei, né? Sempre é eleitoreiro. Toda medida que um político faz é também visando um retorno que ele provavelmente vai ter nas urnas ou que ele vai ter com aliados, com base, enfim.
Mas é muito melhor a pessoa ainda se travestir atrás dessa máscara de civilidade do que ser um completo imbecil.
Sim, sim, tá ligado? É pouco. E não é pouco dizendo que o Dória fez pouco, eu não sei o caixa da cidade de São Paulo ou do estado de São Paulo, que nem o caso, né, a gente tá falando da cidade, nem é o Dória envolvido. E também de uma coisa que foi promovida por pessoas, por organizações civis, não pela prefeitura. E é pouco no sentido de que existe muito mais gente precisando de ajuda do que gente podendo fazer alguma coisa para doar, enfim, para ajudar nesse momento. Mas é importante que tenha gente fazendo. E imagina ver uma vaquinha promovida por instituições civis com, sabe, que arrecada aí R$30.653,86. Pô, é um movimento legal, tá ligado? A gente precisa ver mais coisas, mais movimentos nesse sentido partindo da sociedade civil. E lógico, com 100 e tantos bilionários que tem no Brasil, podia ser muito melhor. Mas, né, não dá pra contar com arrombado.
O Dória, que em 2017, no seu primeiro ano de mandato na Prefeitura de São Paulo, mandou jogar água nos moradores de rua na noite mais fria do ano.
Meu Deus, cara.
A mesma pessoa. Meu Deus,
tá ligado? O cara que mandou apagar todos os grafites da cidade, pintar tudo de cinza, que chegou na Assembleia... Na Assembleia não, perdão. No prédio que ele ocupava lá, sei lá, no estado de São Paulo e transformou no escritório do Darth Vader, é esse mesmo. A crise é estética também.
Pô, vou falar que eu achei, eu não vou falar que eu achei da hora, mas eu achei corajoso o cara pegar madeira imperial e ter tinta automotiva preta no bagulho.
Parabéns pela coragem, porque noção não tem.
É um ato assim. É assim, posso não concordar, mas eu admiro a coragem.
Parabéns aí pelo.
Pelo empenho
Como é o
em
nome?
ser brega, velho.
Parabéns aí pela iconoclastia. Tá, 10 de 10.
Iconoclastia. É, não tem como criticar uma iconoclastia dessa. Assim, tem, mas. É admirável, sabe? A petulância, percebe a petulância? É admirável, cara. Não tem como você dizer que não é.
Uma próxima.
E continuando sobre petulância, Braga Neto visita tropas especializadas em intervenção federal.
Mais uma matéria também que tem sua manchete um pouco mais inflamada do que precisaria, mas assim, quer dizer, um pouco mais inflamada do que precisaria, porque Braga Neto, ministro da Defesa, né, fez uma visita para tropas que, entre as suas atribuições, está a possibilidade de uma intervenção federal. É que é um momento bastante
Cara,
particular para essa
a
visita para
Veja, ela
conferir.
não sabe fazer jornalismo de notícia. Ela só sabe tacar pedra. Você pode ver, não tem. Ou ela fala quando tem algum PSDBista incriminado de alguma coisa, ela fala sobre o malefício ou sobre o benefício do ovo, que é um negócio que eu vou trazer aqui. Quantas vezes a Veja publicou sobre ovo e como é engraçado que tem uma vez que ela falou, o ovo deixa de ser vilão. E foi tipo quando teve a denúncia do Alckmin de roubar no metrô. Então. E aí a capa da Veja foi ovo, vilão ou mocinho dos lares brasileiros?
Não dá para falar mal do patrão, né?
Então, ela não. Não concordei com isso.
Eu só joguei, eu só fiz um comentário, eu não sei de nada.
Deu aquela largadinha que nem as meninas do vôlei, né? Aquela, deu aquela erguidinha assim, ó, tlim, ó, tá. Aí. Mas onomatopeia tá foda hoje. E aí a Veja, quando ela faz uma matéria, ou ela dá lambidona larga, assim, com a língua aberta, ou ela metralha, cara. Ela não consegue ser tipo, não, ele foi fazer visitas em tropas de intervenção. Você, porra! Oh. Você fala, caramba. Mas a gente tá num momento que não dá pra duvidar mais disso também.
Não dá, não dá.
Você lê a manchete e você fala, pô, duvido, não duvido. Como diria Ezio, nada é verdade, tudo é possível. Caramba, vai ser o título do programa.
O efetivo com cerca de 1.800 militares de tropas a pé, motorizada, blindadas, polícia do exército, defesa química, de montanha e de choque. As tropas são forças de emprego estratégico que possuem capacitação na garantia da lei e da ordem e em missões de paz. Missão de paz que é uma redundância não, que é nossa, faltou a palavra.
Como assim? É que eu não entendi o
Você
contexto da
fala um
palavra.
bagulho que não é um bagulho, tá ligado? É um
É tipo o Ministério do Amor no George Orwell.
eufemismo. Tipo, missão de paz é um eufemismo, tá ligado? Não, você não coloca tropas militares numa missão de paz, tá ligado? Tropas militares, elas em missão de paz, elas vão para um lugar para combater as forças do mal, tá ligado? Agora, como a vida não é um filme da Marvel, do mal é meramente a interpretação de quem paga essas forças, né, sobre o que deveria ou não deveria ser feito. Tá aí o Haiti, que esteve sob comando de tropas do Brasil em missão de paz promovida pela ONU e que tá como tá ligado? Que porra de paz aconteceu ali? Não aconteceu, tá ligado?
Inclusive, um dos últimos xadrez verbal, ele trata bem sobre a morte do presidente lá, sobre intervenção do Brasil, sobre como os Estados Unidos está reagindo, sobre o que causou tudo isso, sobre os desdobramentos e a morte do presidente do Haiti, que foi um bagulho muito louco, cara. Que ele foi morto dentro da casa do presidente, né? Porque ele era o presidente, e nenhum segurança se feriu. E entre os
Né?
assassinos dele, tinha várias pessoas falando espanhol colombiano. Com sotaque colombiano. A Colômbia, para quem não está muito habituado a noticiário internacional, ela é um país muito militaresco. Muitas pessoas têm treinamento militar profissional na Colômbia. O que faz ter muito mercenário. É um país formador de mercenários. Que a pessoa é treinada, larga o serviço e vai trabalhar como tropas mercenárias. Tanto que na Venezuela, sempre que tem um BO, você vê que é colombiano que teve lá e não sabe se é exército ou mercenário, manda nos Estados Unidos. No Haiti agora teve bastante essas coisas. E trazendo aqui eufemismo, que você citou, é a palavra que é usada para suavizar ou minimizar o peso conotador de outra palavra. Aqui tem cultura.
Muito bom, muito bom. A próxima, Nikito.
Petrobras vai suspender fornecimento de gás natural para distribuidoras do Nordeste em 2022. Porque sim. Porque
A Petrobras comunicou às distribuidoras do Nordeste do país que não vai mais fornecer gás natural em 2022. O rompimento acontecerá após décadas de abastecimento contínuo e ininterrupto. O anúncio pegou de surpresa os estados, que têm cerca de 5 meses para promover uma chamada pública para buscar novos fornecedores, prazo considerado curto por alguns deles. E assim, do nada? Tipo...
Do nada. É que assim, tem uma estatal que é só para distribuição de gás.
A Abgás? Não.
Cara, não vou lembrar.
Não, a Abgás é uma associação, desculpa.
Isso, aí há pouco tempo o Bolsonaro estava tentando privatizar essa empresa. Não me recordo se conseguiu.
Ah.
E aí...
Faz sentido que tenha conseguido, né?
Sim, só que um dos motivos para ele não ter conseguido privatizar, até onde eu me recordo, estou dizendo aqui sem fontes, mas posso pesquisar melhor para trazer no próximo, os candidatos eleitos pelo Nordeste foram em grande peso os que se opuseram a essa privatização, porque o Nordeste tem esse gasoduto da Petrobras, né? Que abastece ele. Então, se fosse privatizado, encareceria muito para eles. E a Bahia é um dos maiores consumidores de gás natural do Brasil. E aí, enquanto não for firmado um novo contrato com essa empresa, que tá assim, ou seja, é uma sanção econômica. Retaliação.
Em Pernambuco, com o maior mercado... Perdão, com o mercado consumidor de maior porte, a fornecedora será a Shell, vencedora de uma chamada pública. Então já tem alguns estados aí correndo atrás, né, para não ficarem sem a distribuição de gás. A petrolífera anglo-holandesa foi contratada por 2 anos para abastecer o estado com... E aí dá dados do volume de gás que vai ser dado, que, enfim, né? A preocupação maior é dos estados que têm um mercado consumidor menor e menos atraentes. Alguns deles ainda aguardam a Petrobras vender campos terrestres de produção de gás. Quem comprar esses campos poderá ser fornecedor, mas enquanto isso não acontece, estão sem alternativa, segundo fontes. Ou seja, a Petrobras para de explorar esses campos, porque para a Petrobras, por qualquer razão, deixou de ser atrativo. Por qualquer razão, ou como o Nikito colocou, né, de ser uma sanção econômica. Enfim, uma decisão da empresa no sentido de explorar outros campos que para ela vão ser mais rentáveis. E é ridículo ver isso acontecendo numa empresa pública. Mas
que não vai fornecer
para
a população.
Isso aqui acontecendo numa empresa pública é como se o Correios resolvesse não mais fazer entrega no Amazonas, sabe? Porque, não tem estrada, tem que fazer as entregas de barco, a gente não vai mais. Foda-se, arranja uma empresa particular pra fazer.
O que vai acontecer agora que votaram a favor, né? A gente vai chegar
lá. E ninguém faz, mano, porque o custo de fazer... nossa, enfim, quando a gente chegar em Correios, a gente comenta mais sobre isso especificamente. Aí, a suspensão de gás... Perdão, a suspensão do abastecimento de gás do Nordeste é mais um passo dado pela Petrobras para se concentrar no Sudeste. Além do pré-sal das bacias de Santos e Campos, a empresa mira o segmento de refino de São Paulo principalmente. No restante do país, está se desfazendo de campos de produção de petróleo e gás natural em águas rasas e terrestres, fábricas de combustíveis e biocombustíveis e fertilizantes, além de redes de transporte de gás, terminais de regasificação e usinas de geração de energia eólica.
Aqui também é um...
Nossa, brother.
Tinha que gravar com câmera há muito tempo. É muito bom, cara. O Chu acabou de ter um ADP.
Mano, é ridículo. É o mínimo que dá para dizer, é ridículo, tá ligado? Vai jogar um sistema pro sistema privado, né, pro mercado particular, como se houvesse qualquer perspectiva do mercado privado de assumir essa função, que não há, simplesmente não há. E aí foda-se, você mora num lugar e vai ficar sem gás natural, que você precisa pra, sei lá, pôr no seu carro, pra, enfim. Não tem. Pô, foda-se, você quer
Ah,
ter acesso a isso? Vai pro Sudeste.
mas todo mundo sabe que quem usa gás no carro é taxista.
É, e
Que
foda-se, tá.
taxista? Não, não, a gente não pode mais. Não tem
Foda-se
mais
o
opção.
Uber, né? Tá ligado? Você trabalha fazendo frete, você trabalha, enfim, fazendo transporte de pessoas do ponto A ao ponto B, que pena, vai ter que pagar a gasolina, tá o olho da cara.
Cara, eu não consegui traduzir o título da próxima. Você consegue fazer aí?
Um pouquinho. A Petrobras está
Ah,
disposta a
tá.
negociar soluções temporárias às distribuidoras estaduais de gás natural do Nordeste que não encontrarem um fornecedor de insumos substituto à estatal. É uma empresa estatal fazendo a estrutura que ela construiu de refém, tá ligado? Porque ela vai oferecer uma solução temporária, nada mais é do que cobrar um serviço que ela já fazia. Ela vai encarecer esse serviço além de tudo.
Eita, que o Paulo Guedes deve ter feito a moeda, hein?
Nossa.
Mais uma
Subiu o valor
moeda.
da Petrobras hoje? Eu vou ser obrigado a procurar.
Procurei a Petro 3.
Subiu.
Por que será?
Subiu logo cedo. Subiu 2, subiu 7,88%. 7,88%.
Cara,
Subiu
vocês
mais de.
entendem como esse
Irmão,
cara.
nossa, meu
Ele,
Deus, cara.
sabe o que o Paulo Guedes faz? Ele liga para uns caras que molham a mão dele e fala: Ó, seguinte, compra Petro. Os
É.
caras compram milhares em Petro. Aí ele faz uma merda dessa, sobe R$ 7. Aí vai os otários: Oh, vamos seguir a carteira
7%.
de ações. Oh, vamos seguir a carteira de ações. Aí eles seguem a carteira de ações e vendem para esses otários que vai comprar depois que subiu. E aí os caras fazem dinheiro. É assim.
Pra gente que é um Zés, não tem dinheiro para investir ou tem pouco dinheiro para investir, imagina,
Ou não tem informação privilegiada?
você comprou 10 ações da Petro hoje de manhã e conseguiu vender já. Você lucrou aí 200 pila. Show. Top. Só que esses mano tem muito dinheiro, eles não compram 10 ação. Tá ligado? Tipo, os caras devem ter comprado aí 1.000, 10.000 da Petrobras, tá ligado? É uma galera que hoje lucrou 20 mil conto.
Sim.
Ai, meu Deus, que piada de mau gosto. Para a
Sabe,
próxima.
às vezes ser letrado no Brasil é um preço muito caro,
É um
velho.
custo, né? Nossa, saber ler no Brasil é embaçado. Diretamente da Alemanha, um colecionador vai a julgamento por ter no seu porão um tanque nazista. Basicamente, assim, o cara, ele deve ter feito essa compra ali pelo final da Segunda Guerra Mundial. E que é uma coisa que acontece, né? Você tem equipamento de guerra sobrando, pá, enfim, isso aí vai parar na mão das pessoas, ou porque elas têm ligações com o partido nazista, ou porque elas veem a oportunidade, por alguma razão se interessam, que parece que é o caso aqui. Às vezes os dois, enfim. E nesse caso especificamente, o BO é que é proibido na Alemanha você ter qualquer material de imaginário nazista e equipamento de guerra derivado do Reich, do Império Nazista, enfim. E o cara tinha escondido no porão dele um tanque. É isso. Ele tinha um tanque escondido no porão, um tanque modelo. Foda-se o modelo, ninguém se importa.
Ô louco, você tá querendo mostrar da hora.
Um Pantera, perdão. É
Ah,
um
tá.
tanque Pantera.
O Panther. Os caras
É.
invadiram a França com isso aí. Foi com isso aí que invadiram a França.
E é isso, basicamente. Esse é um cara. O nome dele tá cortado na matéria da Deutsche Welle. E a Deutsche Welle se justifica no final da matéria que censura o nome do cara porque é uma questão legal. Eu acho que tinha que estar na roda o nome do arrombado. E é isso, enfim. Ele aparentemente é um colecionador de coisas assim meio excêntricas. Não era só o tanque é o equipamento mais notável que ele tem na coleção, mas tinha munição, armamentos menores, né? Armamento anti-aéreo, morteiros, enfim. O cara tinha bastante equipamento militar nazista. E investiu grana, inclusive, para refazer o motor do tanque, para fazer que o tanque fosse funcional. Porém, quando apreenderam o tanque na casa dele, a esteira do tanque não estava lá. O que, no meu entender, implica que ele obviamente sabe que está fazendo o que não deve e removeu a esteira no caso de as autoridades encontrarem o bagulho. Ele fala, não, mas veja bem, não é um equipamento de guerra, porque a esteira não está aí, isso impede que o tanque se mova, então... Né, não dá para pensar nisso como equipamento. Mas também não é como para um cara que gastou 300 mil dólares. Para um cara que gastou 300 mil dólares para refazer o motor do tanque, o fato de não ter esteira não é exatamente um impeditivo.
Nossa, o Pat O'Brien deve estar muito puto na cadeia uma hora dessa.
Desculpa, quem é Pat O'Brien?
O Pat O'Brien é o ex-guitarrista do Cannibal Corpse, que foi preso em dezembro de 2018. Por ter agredido um policial enquanto a casa dele pegava fogo. E aí na casa dele foi achado 50 espingardas, 10 rifles, 20 pistolas e 5 crânios humanos.
O cara que tem uma banda de death metal chamada Cannibal Corpse... Tá ligado?
Você escuta death metal, cara? O que você tá falando aí?
Não, eu escuto deathcore.
Seu bosta.
Eu escuto deathcore.
Ah, tem death no nome, é tudo...
Mas é outro rolê, é uma fusão de death metal com hardcore, tem outros princípios, mano, outras ideias, e também tem uma galera doentaça da cabeça que eu prefiro não comentar e nem ouvir, graças a Deus. Mas eu confesso que tem umas coisas que eu escuto aí que eu dou uma ouvida assim nas letras e fico...
O cara tinha um tanque em casa, velho.
O cara tinha um tanque em casa.
O cara tava fazendo um tanque em casa. E tipo assim, não, é porque tava sem a esteira. Irmão, você tem um tanque, ô?
Então, aqui...
Um tanque de guerra. Você tem um tanque. Ô, meu Deus, aí. Não há como te ajudar, velho.
A quem justifique esse tipo de compra absurda e bizarra por uma questão de preservação daquilo, né? Tipo, ah, o cara tem o tanque porque é uma maneira de preservar a história do bagulho e tal. Mas assim, cara, existe museu, sabe?
Mano, como é uma preservação histórica refazer o motor de um tanque? Tá ligado? O cara...
Eu vejo sentido, honestamente eu vejo sentido, mas assim...
Ah, mano, mas não custa nada chegar no museu e falar, ó, comprei isso aqui, vocês deixam exposto aqui, eu quero fazer ele voltar a funcionar, troca uma ideia, mas não!
Então, eu entendo a motivação alegada, mas cara, existe museu. Existe museu com essa função, que é pra você não ter isso num quintal de casa. Tá ligado? E o lance do material de imagética, né, nazista, arte nazista, entre outros, que são coisas que você também não pode ter, e no Brasil também não pode, embora tenha arrombado aí na sacada dos seus apartamentos de luxo sacudindo bandeira nazista.
Eu quero comentar sobre isso também, deixa eu até te cortar aqui, porque eu fui numa feira de antiguidades no Bixiga, e tem cruz de ferro... Tem o broche da águia, tem diversos artigos.
Então, isso nazi, aí tudo tinha que ser...
Porém, tem soviético também. Me senti tentado, mas pagar 200 pau num broche...
Nossa. Cara, eu entendo o valor histórico da parada. Eu não acho que a gente precise agir como se o nazismo não tivesse acontecido. O nazismo aconteceu, ele é uma coisa. Inclusive, muitos avanços tecnológicos dos Estados Unidos pós-Segunda Guerra são derivados de estudos nazistas. Eles só V8, não dizem, né? Isso.
O homem só foi à lua graças ao V8.
Eu vi um cara explicando o desenvolvimento de um avião stealth dos Estados Unidos, que agora particularmente eu não lembro o modelo, E era um momento dos Estados Unidos que eles estavam com duas linhas de pesquisa. Uma baseada no que os americanos já tinham desenvolvido de aviação e outra baseada em estudos nazistas de aviação stealth. E o cara fez uma volta argumentativa para falar que, ah, porque esse aqui é um outro projeto, não tem a ver com aquele que os nazistas estavam desenvolvendo. Cara, tem sim, tá ligado?
O Wernher von Braun tava lá quando o homem pisou na Lua.
E não é só engenharia.
É, o von Braun, pra quem não sabe, é o desenvolvedor dos mísseis V8. Que é os mísseis que aterrorizavam a Inglaterra no começo da década de 40.
E é isso, né, mano? Míssel, aviação, saúde. Tem um monte de pesquisa médica que só é possível graças a experimentos bizarros que os nazistas faziam com judeus em campos de concentração. Essas só são coisas que a gente não costuma ter esse tipo de detalhe da informação chegando pra gente, mas é real, tá ligado? Tudo que a Alemanha nazista produziu, que podia ser aplicado em algum lugar, ou estudado e podia gerar lucro, enfim, foi feito. Faz sentido existir estudo em volta disso. Não faz sentido você ter isso na sua casa. Primeiro, porque é material nazista, vamos brincar de não ter esse tipo de coisa em coleções particulares. Segundo, porque, meu, você não precisa um tanque na sua casa. Você não precisa.
Eu lembrei daquele meme do cara falando, vai, garoto, sai daí. Aí o cara, eu não vou sair daqui. E o moleque tá dentro de um tanque, né? Saia do tanque agora. Aí o moleque fala, eu tô literalmente dentro de um tanque de guerra. Você não manda em mim. Mas eu sou literalmente o seu pai. Meu pai que está literalmente fora do tanque de guerra que eu tô dentro. E é isso, cara. O cara tava querendo usar o código do GTA, tá ligado? É isso. Muito bom. Vamos pausa pra Yel. O Chu está com lindos esmaltes vermelhos hoje, eu não estou ouvindo.
Aí, aquela pausa estratégica pra abrir a porta pro gato.
Agora, essa notícia é muito boa. Essa notícia aqui é sensacional. Porque criminosos invadem celular de Maia, sim, do ex-presidente da Câmara. Ah, é muito difícil ler isso aí. Criminosos invadem celular de Maia, tentam um golpe de 20 mil em Luiz Miranda e saem com prejuízo de R$50. O cara ser deputado, irmão. Você vai, tá ligado? O deputado do DEM deu contra-golpe em invasores de aparelho e mandou áudio com provocação.
Bandido comigo não, é isso, né, mano?
O deputado Luiz Miranda conseguiu aplicar um contra-golpe em criminosos que hackearam o celular do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e tentaram tomar 20 mil dele.
Meu Deus. Usando a conta de Maia no aplicativo Telegram, os criminosos fizeram contato com o Miranda e pediram o valor, 20 mil. Ele viu que se tratava de um golpe e disse que o banco precisava de 50 para fazer a transferência. Os caras... Mano... Ai, meu Deus, tá ligado?
Cara, malandro é malandro, mané, mané, velho. Toda vez sai de casa o mané e o malandro, tá ligado?
Não, E, cara, o Luiz Miranda, que tava semanas atrás em Brasília depondo na CPI da pandemia, tá ligado? Tipo, mano, esse cara não vai cair num golpe desse tipo.
O cara foi de colete na CPI pra meter
o golpe. Ele não é pouca bosta, ele sabe onde ele se enfia, tá ligado?
Aí ele... Abre aspas aqui. Sou muito tranquilo e frio. Frio e calculista. O cara pediu 20 mil. Fui levando ele, dizendo que por causa dos 50, eu não conseguiria. Só na segunda. Eu estava tentando me livrar dele. Aí ele me pressionou e eu mandei depositar. Aí ele depositou.
Deus, mano. Meu Deus, cara.
O cara meteu essa, Chu.
Não o tem cara... explicação, velho. Não,
mano,
tem explicação.
O roteirista tá cagando já, mano. Eu tô adorando, velho. Caramba, velho. Nossa, é muito bom, mano. É muito bom. Não, não tem como você falar, não, porque não é bom. É bom. É só bom. Olha, até bati no meu mouse aqui. Nossa, cara.
Eu tô...
O cara ganhou 50 na conversa.
Tá, não é fácil ser deputado. Os caras têm que ganhar auxílio terno mesmo. Auxílio-moradia. Porque eu gosto de trocar ideia, mas eu nunca pensei em fazer 50 com o golpe, mas não é possível. Na moral.
Não, assim,
a próxima também não é possível.
Parabéns.
Nossa senhora. Sérgio Camargo, que é o... Eu vou falar quem que é Sérgio Camargo daqui a pouco. Eu tenho que parar com essa mania de cortar
a manchete, né?
A manchete, porque é difícil não a manchete inteira, mano. É muito difícil. O Sérgio Camargo quer criar Museu da Vergonha com obras desviantes. Eu acho que esses caras não sabem o significado das palavras quando eles falam, sabia?
Não, eles sabem. Desviantes não é à toa, não.
Porque eles nunca usam uma palavra em si. Eles sempre usam alguma coisa, des alguma coisa. Pode reparar. Eles sempre tentam fazer um discurso ali.
Mas é o contexto, né? Tipo, desviante é aquilo que desvia da norma. Aquilo que é...
Tirar algo do seu caminho normal.
Isso, exatamente. Obrigado por ter pesquisado aí. O Sérgio Camargo, que é presidente da Fundação Cultural Palmares.
Que
sim, Palmares. É para fazer alusão ao Zumbi dos Palmares, à comunidade Palmares, né? Quilombo dos Palmares.
A Fundação Palmares é uma instituição de defesa da cultura e... E, cara, esse cara já falou tanta coisa. Joga o nomezinho dele no Google. Se você tá curioso pelo que ele fala, joga o nomezinho dele no Google.
Porque é o melhor recado.
Não quero nem reproduzir as falas dele aqui.
Anunciou pelas redes sociais a intenção de criar um Museu da Vergonha na instituição com obras que considera vergonhosas e desviantes. Aspas pra ele, viu? Vergonhosas e desviantes. Abre aspas. Não quero mais que livros marxistas e bandidólatras sejam doados, embora nada tenham a ver com a nossa missão, cultura. Para montar um Museu da Vergonha na nova sede da instituição, precisarei dos livros vergonhosos e desviantes. Eles são o legado do passado sombrio da Palmares, escreveu ele no Twitter. Alucinado, cara.
Alucinado. Tem movimentos negros denunciaram ele à ONU, inclusive recentemente. E a PF do Distrito Central quer acionar ele por banir mais de 300 livros da Fundação Palmares.
Ele tem todo lá, né, os livros da Fundação. Livros de autores como Aldo Rebelo, Antônio Gramsci, Caio Prado Júnior, Celso Furtado, Eric Hobsbawm, famosíssimo Karl Marx, Max Weber e Marilena Chaui, entre outros. E... Mano...
Ele tentou tirar também os livros do Marighella antes disso, né, do acervo. Que é o Manual do Guerrilheiro, tem... Uhum. Marighella tem vários livros. Nunca li o livro do Marighella.
Nunca li, mas agora que você deu o nome eu fiquei mordido.
É o Manual do Guerrilheiro Urbano, Manual do Guerrilheiro Moderno, uma coisa assim.
Marighella que teve filme...
As Farc leram esse livro, então é mó.
E Marighella que foi inspiração para um filme recente lançado do Wagner Moura, que poderia ir pro Oscar, provavelmente renderia elogios no mínimo, talvez prêmios, mas não foi, porque quem escolhe o filme que vai pro Oscar é o governo, né? E aí, claro que escolheram um filme genérico.
Que filme eles escolheram pra ir pro Oscar?
Ah, eu não faço ideia, mas... Filme escolhido
Oscar Brasil.
Deve ter sido uma coisa idiota, eu não lembro agora.
Babenco?
Babenco. Esse pro ano que vem? Não, pro ano que vem tá cedo ainda, né?
Babenco, alguém tem que ouvir o coração e dizer, parou.
Capa branca, né?
Ok. Provavelmente eu nunca vou ver.
Achim.
Filme dirigido pela Bárbara Paz. Foi escolhido pelo candidato oficial do Brasil para tentar vagas próximos indicadores como filme internacional.
Mas de qualquer maneira ele não passou, viu? Na seleção do Oscar.
Um filme que chama Babenco não vai passar em seleção nenhuma.
Influenciador. Esse é ruim. É, mas só para ilustrar de novo como a crise também é estética, junto do tweet aí do queridíssimo presidente da Fundação Palmares, você tem noção de como é a desgraça? A arroba dele no Twitter é Sérgio Direita 1.
Tipo, direitão.
Você vê onde vai, né? E aí, junto com o tweet, ele bota duas notas, né? Uma nota do Lauro Jardim, duas notas não, perdão, dois, um print de um artigo do Lauro Jardim no Globo, a nova investida a favor dos livros que Sérgio Camargo tenta excluir do acervo da Fundação Palmares, que eu imagino que seja um artigo se colocando contrário àquela tentativa de doar os livros da Fundação, seguido da foto de uma porta azul do escritório genérico, com uma coisa ou montagem, não sei, não importa. É, uma plaquinha escrito Acervo da Vergonha, com uma estrela vermelha e a foice e o martelo comunistas no meio. Assim, alucinado. Você que escuta o programa não viu, mas eu gesticulei aqui na Twitch como, assim, gente ruim da cabeça, sabe? Ruim da cabeça. Vamos para a próxima.
Influenciador de investimentos é morto a tiros dentro do Porsche no Rio.
Wesley...
Andar no Rio, eu já vou falar, eu tenho medo de andar no Rio. É o cara andar de Porsche no Rio.
O Wesley Pessano, conhecido nas redes sociais por seus investimentos em criptomoedas, foi morto a tiros na tarde de ontem, dia 4 de agosto, em São Pedro da Aldeia. O influenciador, que tem mais de 120 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava posts mostrando seu trabalho com o mercado financeiro, estava dentro do carro, um Porsche Boxster, acompanhado de um amigo. Os dois foram baleados, aparentemente só o Wesley morreu. É, cara, influenciador de investimento. Só que eu não entendi, porque a matéria não dá esse elemento, mas ao que parece ele foi morto, mas não levaram nada. Foi só tipo execução fria mesmo, tá ligado?
Ah, foi um agiota.
É possível. Não,
você
não
pega
vou
dinheiro
dizer...
do agiota pra investir. E aí você, com esse dinheiro do agiota, você finge que deu certo. E aí você começa a ganhar por causa disso. E aí você não paga o agiota. E aí Sim. O agiota te apaga.
Não, é super possível. Outra possibilidade que eu imagino é, cara, é o clássico, tá ligado? Alguém que era seguidor dele tentou se jogar no mercado financeiro, deu errado e falou, eu vou cobrar. E cobrou, tá ligado? É isso.
Eu vou cobrar e cobrou.
Conhecido por seus investimentos com criptomoedas. Não é boa pessoa.
É, criptomoeda e day trade no mesmo cara.
Então, boa pessoa não é, tá ligado? E, meu, não cai nesses papos, tá ligado?
O cara deixou nem o corpo esfriar, já tá tripudiando em cima do cadáver.
Ah, moleque. O cara tem perfil em rede social pra falar de investimento. Sabe qual é a fita? Não é nenhum problema com o Wesley, pessoalmente. Mas... eu tô cansado de ver gente tentando ensinar esquema em propaganda no YouTube, porque obviamente eu não sigo essas porra, mas de gente tentando ensinar esquema, tá ligado? Pra você farmar dinheiro com dinheiro fácil, com retorno rápido e tal. E tipo, mano, isso não existe, tá? Dinheiro com retorno fácil não existe, a não ser que você já tenha muito dinheiro. Se você tinha milhões para investir na Petrobras hoje, parabéns, você lucrou uns bons mil aí. Mas se você não tem, não vai, não existe esse lucro rápido, fácil. E você tem que ter informação privilegiada, enfim, não é à toa que o Guedes está onde está. Ele com certeza passa o fio para os colegas dele que investem na bolsa, e inclusive deve tirar algum por fora fazendo isso, enfim. Existe um bagulho chamado tráfico de influência. Tá ligado?
Cresceu 7% as ações da Petrobras, né?
Uhum.
Se você jogou 1 milhão, comprou 1 milhão de ações e vendeu elas depois de 7%, você lucrou 70 mil reais.
Agora, lógico, pra você ver, o cara, pra ter um retorno de 70 mil reais, ele teve que botar 1 milhão na conta. Você não tem 1 milhão, eu não tenho 1 milhão. O Wesley Pessano aqui, com certeza, também não tinha 1 milhão. Entende? É isso, você faz de conta que você tem, vende a ideia de que você tem e sabe como na internet, e se você der sorte, você consegue retornar E consegue manter essa aparência baseado no que os seus seguidores te pagam. Não, não existe dinheiro fácil. Não acredite nesses caras. E também, se você perdeu todo o dinheiro na mão de algum investidor de Instagram, não, não cobra as pessoas na bala, não, por favor. Que, né?
Quem te viu, quem te vê.
Meio pesado isso aí.
Breaking news. Barcelona confirma a saída de Messi. Vem pro Santos. Vem pro Santos.
Vem pro
provavelmente
Santos,
ele vai pro. Provavelmente ele vai pro PSG ou pro Chelsea. Pro PSG ou pro Manchester City. São os dois times que mais mostraram interesse no craque Messi. E que comece uma nova era. Agora indo pra última, mas não menos importante, né, Chu?
Exatamente.
A última, mas não menos importante é. Olha, meu desenho ficou até na corzinha, ó. Sem querer. Tava desenhando aqui, ficou uma homenagem aqui ao jazido, porque por 286 a 173, Câmara dos Deputados aprova texto base da PL 59-2001, a que permite a privatização dos Correios.
Só um minuto. PL 591 de 2021.
É. 591/2021.
É isso, né? Tá aí, tá aprovado.
O projeto prevê que a empresa que quer comprar os Correios terá que disponibilizar um plano de demissão voluntária aos funcionários. E o leilão dos Correios, caso a privatização seja aprovada, essa PL é que permite que seja votada a privatização. Uhum. Seja aprovada, está previsto para março de 2022.
A gente já falou tanto de privatização dos Correios, né? Não, não sei se tem algo que a gente possa acrescentar, além do que já falamos antes, mas é lamentável, tá ligado? Pra dizer o mínimo.
Estamos a 0 dias em paz sendo brasileiro. Nosso recorde de 0 dias.
Ah, e pra gente que é do Sudeste, Sudeste e Sul, né? As consequências talvez sejam menores, mas como falei um pouco mais cedo no programa, né? Tipo, região amazônica, por exemplo, que não tem muita estrada, mas você tem muito rio, implica em empresas privadas quererem ou terem interesse de montar estruturas de entrega de cartas, de, enfim, encomendas, pacotes de vacina, inclusive, de urna eletrônica, de prova do Enem, de prova de outros vestibulares, de concurso público, enfim. E aí, mano, risos,
sabe,
tá ligado?
Sabe o que eu acho engraçado? Tem uma economia que é bem forte, que o correio é estatal. E qual que é o nome do país? Estados Unidos da América.
Ai, velho. Eu não lembro agora quem que comentou, mas eu tinha visto um comentário de alguém falando: a gente é capaz de ficar num sistema parecido com o da UPS, com o da FedEx, e quem já usou esse serviço sabe que é uma merda. É meio que isso, cara.
Será que vai ficar parado tanto tempo em Curitiba as encomendas?
Nossa, mano. É que o que vai para compensar? Em Curitiba é a Receita Federal, nem é o Correio.
Sabe o que vai compensar fazer? Vai compensar quando você quiser mandar uma encomenda, você posta ela no Mercado Livre, aí seu amigo paga um preço irrisório e ganha frete grátis pelo Mercado Livre.
É. Putz, mas aí o lance do frete grátis deve... Tá ligado? Dependendo de quão pesado ficar o frete, os caras vão boicotar esse rolê. Tanto que é comum.
O frete grátis só é possível? Mentira, o Mercado Livre tem sua própria redistribuição.
É, eles usam correio, né? Todos esses sistemas também usam o correio. A Amazon, para entregar coisa, usa o correio também.
O correio brasileiro, rápido, além de trazer lucro, ele é o maior do mundo, maior empresa do mundo em distribuição de encomendas.
Tem isso ainda, além de tudo, né? Uma empresa que dá lucro e dá bastante lucro. É 1 bilhão e tanto aí anual que a gente perdeu. Vai ser vendido por um preço ridículo, provavelmente um Corsa e uma CG. E é isso, é 1 bilhão que deixou de entrar na conta pública. Anual, claro, mas enfim, 1 bilhão, né, caralho?
1 bilhão. Cara, 1 bilhão de qualquer coisa é muita coisa. Bilhão, velho.
Não, 98 mil funcionários que vão pra rua. Tá com pouco desempregado já no Brasil, né? Tá só com 15 milhões. Agora vai ter mais 98 mil aí na rua, à toa. Meramente por esquizofrenia liberal. Eu peço perdão pelo uso da palavra esquizofrenia como se fosse uma ofensa. Mas faltou. Faltou vamos vocabulário. Vamos para as dicas culturais?
Vamos.
Eu começo.
Você começa.
Tem um podcast, aí eu tô escutando o quarto episódio deles, eu só escutei o terceiro e o quarto, eles lançaram um quarto aí, e é um podcast bastante pequeno, pelo que eu entendi o lançamento deles é mensal. E eu conheci porque um dos hosts do podcast eu seguia no Twitter, e aí, né, você segue a pessoa no Twitter, eventualmente você acaba descobrindo que ela faz parte de uns rolê aí. É um podcast chamado Desculpe Aturá-los, sai pelo feed da Rádio Sense, e é um podcast de orientação anarcopunk. No episódio em questão que eu tô ouvindo, que é o quarto, ele tá tratando do genocídio à prestação que a população brasileira vem sofrendo, né? Desde a colonização europeia, pelo extermínio dos índios, aí o extermínio da população negra, que se transformou ao longo do tempo, né? Começa com o sequestro dessas pessoas no continente africano e o trabalho forçado no Brasil, a formação das comunidades periféricas, né, que também são comunidades periféricas formadas baseado numa estrutura urbana que joga essas pessoas que não têm dinheiro para pagar a moradia já estabelecida e tem que se virar em outros lugares, majoritariamente nos cantos das cidades, e passa pela violência policial cotidiana que a população negra periférica sofre notavelmente mais do que outras camadas da população, e o extermínio indígena que continua acontecendo, como a gente também noticia aqui. Enfim, é isso. E é, como eu disse, é um podcast de orientação anarcopunk, então não tem... Ele fala do jeito que tem que ser falado. Não é aquela fala branca que o Felipe Neto, por exemplo, coloca nas suas críticas ao governo. Que fala, mas fala de um lugar muito privilegiado e não... Sabe? Fala, mas não convence.
Entendi. Eu quero começar com um da Netflix, que é um spin-off de Marco Polo, que chama 100 Eyes, que é sobre o mestre marcial cego do Marco Polo na série Marco Polo, que eu não gosto da série, mas esse spin-off é incrível. E é isso, assista aí. Mostra como ele ficou cego, como ele aprendeu a lutar cego, e é bem bacana.
É o nome do filme? Da série?
É um filmezinho, sim, não é uma série, não.
Então, mas não.
Ele tem 28 minutos de duração.
Ah, um médio. É um médio-metragem.
E é bom.
Bom. Onde que tem?
Netflix. É produzido pela Netflix, é bem maneiro.
Ok. Netflix que podia pagar nós.
E também um documentário sobre a Guerra dos Samurais do Japão, que fala sobre a origem do estado atual japonês. E é bem louco. Com especialistas na área.
Origem do estado atual japonês, que passa por diversos processos de dominação de partes da Coreia, ou da Coreia como um todo, e partes da China. Já que a gente está nessa...
Esse é a criação da identidade nacional japonesa. É antes de começar a expansão. É eles brigando entre eles ali.
Entendi.
São samurais mesmo. Também é um pouco retratado após esse momento, o Samurai X. Retrata ele se aproxima muito até do Red Dead Redemption em termos de narrativa por conta disso, apesar de ser outra mídia e outro ritmo. Sim, com os novos tempos chegando.
Eu lembro de você fazendo esse mesmo paralelo de Samurai X com Red Dead, eu acho que num dos primeiros apontando o dedo. Que você coloca essa mesma questão, né? É um momento ali de transição do modo político, e aí aquela população que se desenvolveu baseado num modelo precisa se adaptar a outro modelo, onde aquele modo de vida guerreiro já não cabe mais. Aproveitando que você comentou dessa coisa. eu vou passar o livro Pachinko, eu não lembro o nome da autora. Eu vou passar também na loucura aqui, porque eu só comecei o livro, eu não me adentrei muito ainda nele, mas ele se passa no, na Coreia, próximo, não uma ilha, senão uma ilha, uma região costeira próxima de Busan, num momento ali, anos 30, final não, perdão.
Pachinko é aquele jogo de azar?
Isso, Pachinko é um jogo de azar. E aí ele se passa ali nessa região da Coreia, num momento onde o Japão ainda domina aquela região, então existe, ao longo do livro você vai perceber que os personagens coreanos, eles têm percepções também preconceituosas, também receosas com relação ao povo japonês, que é um povo que para eles é um colonizador, né? Então tem um enfrentamento ali de sistemas.
A editora é a Min Jin Lee, e o livro narra a saga de três gerações de imigrantes coreanos do Japão do século XX. E foi recomendado por Barack Obama.
Você meio que me deu um spoiler do livro, obrigado. Eu tenho o livro por uma edição da Intrínseca.
Cara, esse é literalmente o que chama o livro. Esqueci, o sinopse do livro, velho.
Mas eu não li a sinopse do livro pra não tomar spoiler. E aí agora você me deu spoiler, cara.
Desculpa, porque no início dos anos de 1900, o adolescente Sunja, filha da adorada de um
filha
pescador aleijado, apaixona-se perdidamente por um rico forasteiro perto de sua casa na Coreia.
Filho da puta.
Ah, agora que eu já estraguei, vou dar a descrição completa para os nossos ouvintes. Eu posso fazer as dicas de livro? Eu li pouco essa semana, mas eu tô terminando a Odisseia, maravilhosa
Muito
Odisseia.
bom, muito bom.
E essa versão eu ganhei de um amigo, e ela tem a parte em grego também, para quem tá vendo a live aqui. É edição bilíngue, então tem o português e o grego. Muito
Caralho.
louco.
Caralho.
E ela me empolgou para ler esse aqui, ó, O Livro de Ouro da Mitologia. Edição velhinha de sebo. Bem bacana, ele fala sobre todos os principais mitos da mitologia e construções. E, cara, Zeus realmente. A gente fala do Velho Testamento, mas Zeus era. Porque uma vez que os Jogos Olímpicos são em homenagem aos deuses, e Zeus é o deus dos deuses, devia ter a competição comedor de casada. Porque o cara não. O cara não consegue. Tem inclusive alguns guerreiros, tinha povos gregos chamados de Mirmidão, ou os Mirmidões, que significa formiga. Em relação a uma lenda, nossa, esse livro, o livro de ouro da mitologia é muito bom. Em relação a uma lenda que Zeus se transformou em formiga. Sim, Zeus se transformou em formiga para copular com uma mortal.
Ok.
Então você, no Tinder que coloca limite máximo de 5 km, saiba que você é uma vergonha perante Zeus, porque esse homem literalmente movia montanhas
Para
para
pegar
conseguir
umas
copular.
casadas por aí.
Exatamente. Você vê que a Grécia Antiga era um lugar que. Mano,
Não,
o
muito
cara era.
bom, né?
Por que que ele não pegava a ninfa da Afrodite, tá ligado?
Mas ele queria casada de algum lugar.
A Afrodite, inclusive, que o nascimento dela é incrível. Você sabe como Afrodite nasceu? Tem
Eu
até aquele
acho que sei,
quadro, o
mas eu quero.
nascimento da Afrodite ali. Quando Zeus estava lutando contra o titã Cronos, ele meio que capou ele. E
Ah,
aí.
sim.
E aí, aquele. Essas partes que saem quando você é capado caíram no mar e de uma concha saiu Afrodite. Por isso que ela é a deusa da fertilidade. Cara, os gregos deviam. O vinho grego devia ser maravilhoso, mano. Nossa, o pessoal fala de voltar no tempo pra impedir o Hitler, pra não sei o quê. Eu queria voltar no tempo pra beber uma com Aristóteles.
Orgias gregas.
Nossa senhora.
É a melhor razão pra voltar no tempo.
Os caras inventaram a palavra orgia.
Pra gente finalizar aqui o nosso rolê, só rapidão, é uma nota praticamente, porque eu só li o texto da Jacobin Brasil, eu não vi o filme. Saiu recentemente um filme chamado
eu não sei se é o nome do filme.
Então, eu não sei se é Tomás Sankara Não Está Morto ou Sankara Não Está Morto. É o nome do filme. Saiu em 2019 e vai tratar do Tomás Sankara, que foi um revolucionário de Burkina Faso. Ele promoveu ele promoveu um golpe militar em Burkina Faso, que vivia uma ditadura na época, em 83, e ele se mantém no governo até 87, quando ele é assassinado e substituído por um outro governo ditatorial, que se manteve no poder até 2013. O filme vai, portanto, tratar desse ideal revolucionário do Tomás Sankara, de levar progresso para aquela região, inclusive passando por um processo de expansão de uma linha férrea para ligar uma região que era rica em manganês com o litoral, ali próximo da Costa do Marfim. E com isso, fazer a economia de Burkina Faso crescer, enfim, né, se tornar uma nação próspera. Fica a recomendação, pelo menos do artigo da Jacobin, que vai estar no Twitter, e eu não sei dizer da disponibilidade do filme, que eu mesmo não fui atrás ainda.
Famosíssima Cidade de Bobo.
Não entendi.
O nome da cidade é Bobo. Tem uma cidade em Burkina Faso que é dessa região rica em ferro, que fica perto da fronteira com a Costa do Marfim, que chama Bobo.
Bobo?
Quer ver?
Bobo?
Burkina
Bobo.
Faso. Bobo. Cadê?
D-O-B-O? Eles foram colônia francesa, tá?
Bobo provavelmente. De Oulasso.
Não conhecia, não. Burkina Faso era colonização francesa, então...
Uma cidade que chama Bobo não ia passar em branco na minha memória.
Não, claro que não. Imagina. Nikito, acho que é isso, vamos?
Vamos.
Então vamos. Quita o bot aí que o bagulho é louco.
E o processo é lento no momento.
Deixa eu caminhar contra o vento.
Este programa é uma produção deduzindo.